Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União deve acompanhar os diversos estágios das concessões conduzidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Sob a relatoria do ministro Raimundo Carreiro, o TCU analisou o leilão para a concessão de serviços de transmissão de energia elétrica. Ao todo, serão licitados 10 lotes e os investimentos necessários passam de 5 bilhões de reais. Antes de transmitir a energia, quem vencer o leilão deve realizar obra pública e depois fazer a manutenção das linhas, subestações e demais instalações a serem integradas ao Sistema Interligado Nacional. Nesta etapa, o TCU analisou o edital, habilitação, julgamento das propostas e não foram encontradas falhas relevantes. Também foram aprovados os contratos de concessão.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Lojistas questionam no Supremo Tribunal Federal lei paulista sobre proteção ao crédito.
Bloqueio indevido de conta corrente gera indenização por dano moral.
Plano de saúde é condenado por negar cobertura a paciente com câncer de colo de útero.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Marina Falchi.
E eu sou o Arthur Figue.
A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a Lei Estadual de São Paulo.
No caso, a legislação regulamenta o sistema de inclusão e exclusão de nomes de consumidores nos cadastros de proteção ao crédito.
A entidade sustenta que a lei afronta artigo da Constituição Federal ao estabelecer novas normas em matéria já regulamentada por legislação federal no Código de Defesa do Consumidor. Ana Paula Ergang.
A lei prevê que os consumidores sejam informados sobre a inclusão em cadastros de inadimplência pelos Correios, com aviso de recebimento. A Confederação alega que o Código de Defesa do Consumidor prevê a comunicação por escrito, mas não trata da confirmação do recebimento e que a exigência já foi afastada em súmula pelo Superior Tribunal de Justiça. Para os lojistas, a lei contraria a Constituição por tratar de matéria já regulamentada por lei federal.
União estável que começou antes, mas terminou depois da criação da Lei 9.278 de 1996, não dá aos companheiros o direito de reclamar a metade dos bens.
Essa partilha só é permitida se o patrimônio foi adquirido depois da legislação.
O Superior Tribunal de Justiça tomou a decisão ao analisar o caso de uma união que começou em 1985 e terminou em 1997. Elaine Borges.
No STJ, a ministra Isabel Galotti entendeu que a partilha deve observar o regime de bens e o ordenamento jurídico vigente à época da aquisição de cada patrimônio a ser dividido. No caso, deve ser norteada pela própria jurisprudência do STJ e a súmula 380 do Supremo Tribunal Federal, que admite a colaboração dos companheiros, mas não assegura direito à partilha de 50%.
Foi publicado no Diário Oficial Eletrônico desta terça-feira, edital que convoca todos os advogados que representam ex-trabalhadores da VASP em reclamações trabalhistas no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.
Com a chamada, devem ser habilitados os créditos devidos às reclamações trabalhistas contra a massa falida da VASP, Viação Aérea São Paulo S.A. e ou contra empresas de Grupo Econômico Canhedo Azevedo.
São mais de 5 mil processos relacionados à matéria.
Somente após a habilitação dos credores e a apuração dos créditos que serão definidos os critérios de pagamento e também quantos trabalhadores devem receber.
Trata-se da distribuição proporcional dos valores obtidos com a venda judicial da fazenda Piratininga, vendida por 310 milhões de reais em dezembro de 2010, ainda faltando o pagamento da última parcela anual de 50 milhões a ser realizado em dezembro deste ano.
Em Brasília, um plano de saúde foi condenado a pagar R$5 mil por negar cobertura para tratamento de urgência de uma segurada com câncer de colo de útero.
A empresa, ao justificar a negativa, alegou que não havia passado o período de carência estipulado em contrato. Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, condenou a Caixa Econômica Federal a pagar indenização a um correntista.
Ele teve a conta bloqueada indevidamente. Juliana Costa.
Em defesa, a Caixa alega que o cliente realizou um empréstimo e que, equivocadamente, o valor foi pago em duplicidade. Após constatação do fato, como não obteve retorno, efetuou o bloqueio e o débito de parte do valor devido. Na decisão, a Caixa foi condenada ao pagamento de R$ 1.200 por danos morais.
Um motel no estado de Goiás foi condenado a pagar multa depois que um adolescente foi flagrado no local.
O valor fixado pela Justiça Goiana foi de R$ 2.000. Simone Oliveira.
A empresa recorreu, pediu que fosse reduzido o valor da multa e argumentou que os funcionários foram enganados pela adolescente e o namorado, que apresentaram identidades falsas na hora da fiscalização. O magistrado responsável pelo processo negou o pedido.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.